convidado.
Angola assinala hoje 15 anos sobre a assinatura do Memorando de Paz, um acordo que colocou um ponto final na guerra civil, que deixou para trás 500 mil mortos e mais de 4 milhões de deslocados. Para o MPLA, partido no poder, este acordo tornou-se numa referência internacional. O ex-primeiro-ministro angolano Marcolino Muco reconhece a importância deste acordo, contudo refere que o facto das partes não terem alcançado a paz enquanto Jonas Savimbi, líder da UNITA, era ainda vivo, criou uma situação de desequilíbrio.
Poderá ser, em algum aspecto, mas não é a primeira vez que países saem do conflito para situações de paz. Há aqui uma coisa, se calhar, que não interessa referir. A paz foi conseguida na base da morte de um dos principais contentores, portanto, não fomos capazes de chegar a acordo enquanto Jonas Savimbi estava vivo. Parece hoje, claro, isso criou um desequilíbrio em que os governantes como que dizem o povo, bom, nós conseguimos matar o homem, por isso podemos fazer tudo. É o que se pode ler. Então, temos o enriquecimento desmedido de meia dúzia de pessoas ligadas ao Presidente da República, por laços familiares. Por exemplo, a sua filha hoje é a mais rica de África. Temos a distribuição de todos os negócios aos parentes do Presidente. E temos escândalos de nepotismo, como, por exemplo, a nomeação de um dos filhos para
o Fundo Soberano.
O Fundo Soberano e último foi a nomeação da Isabel dos Santos, filha do Presidente, para TCA da Sonangol.
O senhor diz que tudo continua a ser decidido pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos.
Sim, até agora. O problema não é estar a presidir, isso é normal, tem toda a legitimidade. O problema é a forma como puxa toda a brasa para si. A questão do poder autárquico está a ser propelada, não temos capacidade para fazer estradas terciárias, as estradas interprovinciais são muito mal feitas, não é? Porque os principais ministérios não fazem nada sem a tutela direta da Presidência da República, e há este escândalo que o nosso país, praticamente toda a gente se ri a forma como os dinheiros são utilizados.
Pode-se dizer que foram 15 anos marcados pela corrupção e pela impunidade?
Certo, 15 anos marcados. Por isso, com consequências terríveis nas condições de vida das populações. O candidato atual do MPLA reconhece isso, é bom, aplaudo-lhe a franqueza, só que nos meus escritos tenho mandado recados a ele que ele não vai conseguir combater a corrupção, porque não é um homem, uma pessoa que combate a corrupção. O que combate a corrupção são as instituições. Quando você tem o respeito da separação dos poderes, os tribunais são independentes, o parlamento faz o seu trabalho de interpelar membros do governo, tem alguma atividade suspeita, é assim. E quando tu tens a comunicação social também independente, tudo isso são fatores que contribuem para o combate à corrupção. Ora, todos esses meios que eu estou a referir-lhe estão bloqueados, não podem funcionar sem as chamadas ordens superiores.
O senhor disse mesmo que a retirada das funções de maior importância da Assembleia Nacional foi um escândalo. O Tribunal Constitucional decidiu que o Parlamento não pode interpelar um membro do governo.
Exato. Uma argumentação enviosada, partindo da Constituição atual, que dá muitos poderes ao Presidente da República, mesmo que teoricamente se diga que nós somos um país democrático, e o Tribunal Constitucional não nega isso, argumenta-se que com essa Constituição, a Assembleia Nacional, o Parlamento, não pode interpelar membros do governo, não pode constituir comissões de inquérito, e, portanto, finge-se a legislar por uma maioria muito alargada do MPLA, que por sua vez está completamente enquistado ao seu presidente, que também é presidente da República. Há uma anulação completa dos mecanismos de controle do funcionamento do próprio governo, da questão da corrupção, etc, etc.
A oposição faz outra leitura do acordo de paz, denuncia a intolerância política. Nestes últimos 15 anos, o país nunca realizou eleições autárquicas e o MPLA nunca decidiu transmitir em direto os debates na Assembleia Nacional, como tem sido solicitado pela oposição.
Como é que a oposição pode fazer ouvir a sua voz se os debates dentro da Assembleia Nacional não são ouvidos? Podem fazer algumas coisas selecionadas, todas a favor do governo, que aqui é chamado executivo. Isso não funciona.
O senhor caminhou lado a lado do MPLA. A partir do momento é que o senhor deixa de se identificar com os valores do MPLA?
Eu sou do MPLA desde juventude, desde que os movimentos de libertação chegaram a Angola. Cresço como político dentro do MPLA, até chegar a secretário-geral durante lá em 92, à altura em que nós abandonamos a filosofia do Partido Único. Entretanto, como não houve uma revolução que nos depois, nós passamos a fazer a transição com os outros partidos políticos. Posso dizer que há um marco, que foi o Congresso do Antelá em 98, em que a chamada ala moderada do Antelá, aquela a que eu pertencia, e que pugnava por uma verdadeira entrega do poder que nós detínhamos ao povo, o que não significa perder as eleições, mas significa acabar com a estrutura do partido-estado. Mas, neste congresso, foi afastado o chefe dessa ala, que era, na altura, o secretário-geral do Antelá, Lopo do Nascimento. É um afastamento cobarde, porque não se explicou como é que os líderes mais populares dentro do Antelá, a seguir ao presidente Eduardo Santos, não foram apurados. É a partir daí onde o presidente inicia esta pessoalização do poder.
O país vive eleições este ano. José Eduardo dos Santos não se vai apresentar. O candidato do MPLA é João Lourenço. Acha que se pode falar em ventos de mudança para Angola?
Eu penso que pode. Pode ser uma oportunidade. Eu saudei, efusivamente, essa decisão do presidente. Saudei também a escolha, que acho muito boa, de João Lourenço, coadjuvado por Brunito de Souza, que são pessoas que eu conheço, que são políticos com muita tarimba. Mas tudo dependerá da evolução e também da reação da sociedade civil. Infelizmente, a sociedade civil continua a ser mobilizada para o passado e não para o presente e o futuro.
Ainda não é conhecida uma data para as eleições, contudo, já são algumas as polémicas, nomeadamente em torno do processo eleitoral, que tem sido conduzido pelo ministro da Administração do Território, Brunito de Souza, que é também o candidato a vice-presidente.
Neste aspecto, eu tenho uma posição contrária àquela que tem sido ouvida da parte de elementos da oposição. Eu penso que o problema não está aí. O problema vem de longe já. Dizer hoje que o Brunito de Souza não devia ser ministro ou não pode ser candidato por ser ministro não faz muito sentido. O que houve é que foi aprovada pela Assembleia Nacional uma lei que eu, como jurista, considero inconstitucional, porque a Constituição diz que as questões eleitorais são matéria de uma comissão eleitoral. E a lei diz que a questão do registro, que é matéria eleitoral, é governamental. E o Tribunal Constitucional reforçou a existência dessa lei inconstitucional. Isso é um problema da Constituição de 2010. Portanto, levantar essa questão hoje não faz sentido.
O senhor integra um grupo de intelectuais, entre eles está o rapper e ativista Luati Beirão, que lançam amanhã uma associação para identificar e ultrapassar as limitações à cidadania em Angola.
Exatamente. Aproveito para dizer que já estou a receber recados, que estou a misturar com um arruaceiro. Na verdade, esta é uma associação que está sendo lançada para os jovens, para os mais velhos, com uma única intenção: contribuir para a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
Tanto o senhor como o Luati Beirão já vieram dizer que não têm intenções de formar um partido político. Esta associação não poderá ser um começo.
Não. Há um estatuto que define muito bem as funções da associação. No quadro da lei, não há lugar para partido político.
A análise do ex-primeiro-ministro angolano Marcolino Moco sobre os 15 anos da assinatura do Memorando de Paz em Angola.